Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Na Onda da Vida está de volta. Hoje a gente está falando sobre a dengue. Para falar sobre isso, nós temos dois convidados. O professor Álvaro Eiras, que é do Laboratório de Culicídios da UFMG, e o doutor Breno de Melo Silva, pesquisador do Instituto de Pesquisa René Rachou. Os dois são biólogos e vêm fazendo pesquisa na área de controle do Aedes e do vírus da dengue. A gente começou o programa mostrando que as pessoas parecem saber o que fazer para evitar a dengue. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, porque nós temos muitas informações na internet sobre a dengue. Inclusive, eu acho que o mês passado teve uma explosão de e-mails, inclusive em mídias, né, nos jornais, falando sobre uma armadilha que pode ser feita com PET. Eu queria que o professor Álvaro, que trabalha, né, com esse tipo de coisa, comentasse sobre essa armadilha e sobre outras mensagens que vêm pela internet sobre o controle.
Hoje em dia a internet é um dos meios de comunicação, de transmissão de informação mais rápida, e muita gente tem acessado, né? O Brasil é um dos que mais usa a internet. Infelizmente, às vezes a internet também é colocado informações não verdadeiras, né?
Bastante, né?
E tem sido muito mal explorado, principalmente em relação à dengue, né? Em relação a essa armadilha, que foi desenvolvida por um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma armadilha que apresenta algumas características interessantes. No entanto, em primeiro lugar, não tem nenhuma comprovação científica de que aquela armadilha funciona.
Vou só falar para o nosso ouvinte mais ou menos como ela é, né?
Ela é uma garrafa de PET, né, que é cortada em três partes. A parte de cima, superior, é invertida em forma de um funil, né, e coloca as duas partes, fica como se fosse um funil. O mosquito põe um ovo, a larva entra dentro, ele fica lá dentro retido, né? E assim o mosquito se desenvolve lá dentro, ele fica a larva lá dentro, fica o mosquito adulto, ele acaba morrendo no seu interior. Bom, tá certo que essa armadilha tem a capacidade de, vamos dizer assim, coletar os ovos que estão no meio ambiente e matá-los ali dentro da armadilha, né? O grande perigo que tem nessa armadilha é que se as pessoas, com uma maior boa vontade que elas tenham, começam a produzir e deixar em sua casa. Tudo bem, o mosquito vai lá, vai colocar os ovos vão gerar mosquito e vão morrer ali dentro. A partir do momento que essas armadilhas não forem vistoriadas, as pessoas não tomarem mais conta dessa armadilha, ela vai virar um verdadeiro criadouro. Vai ser um tiro no pé, porque em vez de melhorar a situação, vai piorar ainda mais.
Você está colocando mais um reservatório de
exatamente,
água.
E um potencial criadouro, porque você põe alimento para as larvas lá dentro, né?
Essa é uma das características dessa
exatamente,
armadilha, né?
Exatamente. Então, acho que seria interessante, em primeiro lugar, antes de divulgar, né, uma armadilha dessa daí, realmente mostrar a capacidade dela de controlar o mosquito, né? E não simplesmente colocar na internet falando que é uma solução.
Eu não sei como que começou, né? Mas a internet tem essa coisa, igual fofoca, né? Você pode até, o professor deve ter tido a maior boa vontade, pode até ter
certamente
falado, né, como que ela funciona, só que aí as pessoas ignoram essa parte e o que foi para a internet
O interessante dessa armadilha,
isso.
Eu achei muito interessante a clareza, né, e a simplicidade que ela tem. Mas a funcionalidade, ou seja, como é que ela funciona, é muito duvidoso a eficiência dela, sabe? Por que as pessoas ficam impressionadas com essa armadilha? Porque ele vê a larva do mosquito e vê o mosquito adulto lá dentro. Então ele fala, nossa, que bacana,
no ciclo,
olha,
né,
aqui, peguei o mosquito da dengue, né? Então às vezes você tem lá na armadilha 10, 20 larvas e uns 10 mosquitos. Nossa, você fica todo feliz que está ali. Isso é o que tem naquele pote, mas provavelmente no vaso da sua casa ou num outro recipiente, você tenha centenas de mosquitos.
Então, o perigo é ele esquecer dos outros focos, né?
Exatamente, é o perigo invisível.
De forma errada também.
Exatamente,
né?
Exatamente. É um perigo invisível que você está na sua casa. Esse daí é um perigo visível, é iminente, você consegue vê-lo, visualizá-lo. Então, dá uma falsa impressão que essa armadilha funciona, né? Então, enquanto não vier nenhuma comprovação falando que realmente ela funciona, eu acho que a população brasileira não deveria estar usando essa armadilha como uma ferramenta de tentar controlar o mosquito na sua casa. Acho que se fizer o papel já de remover os criadouros, já é muito melhor. Quer ver só uma comparação? Essa armadilha pequenininha, o que ela faz na verdade? Ela coleta os ovos do mosquito. Ela não coleta o mosquito adulto. Então, o mosquito adulto vem, coloca os ovos nessa armadilha e vai embora. Ele indo embora, ele pode colocar os ovos em outro lugar,
né?
E vai botar muitos ovos em outro lugar, porque toda vez que ela coloca os ovos, coloca em poucas quantidades, pequenas quantidades. São 10, 20. Então, veja bem, talvez no pote, no vaso de xaxim, ele deve ter centenas de ovos lá dentro. E enquanto que ele capturou apenas 10 ovos naquela armadilha, ele acha que ele é eficiente. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que vê. Um dia desse, eu fui numa loja de eletrônica e eu vi uma coisa interessante, que era esses... eles chamam de repelentes eletrônicos, que repele pomba, morcego e até inseto. Aquilo lá é uma picaretice de primeiro grau, porque não tem nenenhuma comprovação científica que aquela frequência sonora repele o mosquito da dengue. Uhum. Ou seja, são pessoas de mau índole que tentam usar da desgraça da população brasileira para tentar ganhar um benefício, dinheiro em torno disso. Né?
Vou perguntar outra coisa para vocês, coisas que estão sendo faladas muito por aí. O pó de café, né, que eu saiba, foi o resultado de uma tese de mestrado, né?
Na Unesp.
E a outra coisa é a citronela, né? Uhum. Que está sendo muito difundida. Você gostaria de falar, André?
Gostaria. O café, por exemplo, na minha opinião, acho que pega a mesma carona que a armadilha de PET pegou também. É a ideia que é vendida de que soluções fáceis de combate à dengue estão aí disponíveis. Em alguns casos não são adotadas por falta de iniciativa, porque o governo ganha dinheiro mantendo pessoas doentes. A gente escuta muito isso também. Então, inclusive, eu acho que destacou para mim quando eu li pela primeira vez sobre o caso da borra de café, era aquela, sabe, mensagem sensacionalista, a solução já está aí disponível, o governo não usa, por quê, não sei o quê e tal.
E essa não foi a fala da pesquisadora, não,
justamente,
né?
Justamente, porque a pesquisadora estava estudando um princípio e tal. Agora, pensando bem, a pessoa pode usar a borra de café para combater a dengue, no caso, colocar em bromélias, pode fazer armadilha, mas o tempo que ela despende para fazer isso, ela usaria o tempo muito melhor e combateria a dengue de uma forma muito mais decisiva, mais forte, combatendo os focos que ela vê no quintal. E a minha ideia é essa.
Uhum. E a citronela?
A citronela, teoricamente, teria que funcionar como repelente, mas essa vela de citronela não tem comprovações científicas que também funciona, não.
Como que a citronela, né, funcionaria?
Ela, como todo repelente, né? Ele atua no nariz do inseto, que é a antena dele, né? Vamos dizer assim. Então, ele dá a impressão que é um odor desagradável para ele sair do ambiente.
Eu acho que muita
O repelente, é importante falar isso, ele é muito importante na proteção pessoal. Ele impede que a pessoa seja picado, mas ele não resolve o problema.
Isso, porque se você o mosquito passa, vai embora, né? Ele vai da minha casa, vai para a sua.
Exatamente. Então, é importante, sim, que as pessoas... por exemplo, crianças quando vão nas escolas, que é, eu acho que, o lugar que acaba pegando dengue, né? Porque nas escolas tem também. Então, o uso de repelente é bom, porque dá uma proteção pessoal,
mas não vai resolver o problema, né?
Porque o problema mesmo é ser picado durante o dia. Uhum. É aí que o mosquito.
Então,
tá
em termos de resolver o problema, outra coisa que eu queria perguntar é sobre o fumacê, que todo mundo conhece, né? Na verdade, são inseticidas que são jogados. Em que ponto que o fumacê é importante? Onde ele está sendo deixado de usar que deveria?
O fumacê, ele tinha sido usado, né, em programas de controle da dengue. Eles estão realmente tomando decisões, até inteligentes, de parar de aplicá-los.
Porque isso?
Por dois motivos. Hoje, o Programa Nacional de Controle da Dengue, ele se baseia no controle de larvas, que é o que vive dentro de ambiente aquático, né? Toda essa campanha, eles são feitas através de criadouros, né? Agora, quem transmite a doença é o adulto e não a larva. Só que para você matar o adulto é através de inseticidas. E o mosquito a Aedes aegypti, vetor da dengue, ele vive no interior das residências.
Então, o inseticida porque... tem que chegar lá dentro.
Exatamente, por isso que eles aplicam de fumacê. Então, fumacê, aquele inseticida, a fumaça tem que entrar dentro das residências, pelas janelas, pelas portas,
então, para atingir o mosquito.
E o problema é que quando passam os caminhões, geralmente as pessoas fecham as portas e janelas.
Por causa do cheiro.
Aí, o que acontece? O mosquito recebe uma dose... reduzida de inseticida e não mata ele. Aí você tem que aplicar em doses maiores.
Que é a resistência.
Exatamente. Hoje tem cidades, municípios, hein, que não têm inseticidas que são eficientes no combate à dengue. Porque aplicaram tanto em lugares e momentos errados que os mosquitos criaram resistência. Agora é o seguinte, existe hoje uma outra técnica que eles vão em casa, pede para os moradores saírem da residência e aplicam inseticida dentro da residência.
Onde isso
fecham
está sendo
a casa.
Feito?
Isso é feito até em Belo Horizonte também. Porque é um único método de você fazer uma intervenção de transmissão da dengue. É como se fosse um bloqueio.
Porque você
de
cuida
transmissão.
Da larva de uma maneira.
Exatamente,
para
controlar.
Do
agora,
para
você, por exemplo, se você tiver pessoas com doença, com dengue num quarteirão, e os mosquitos estiverem por ali, pode infectar os vizinhos. Então, para você bloquear a transmissão, você tem que matar o adulto. E o único jeito de você matar o adulto é através de inseticidas. Né? Até que a gente desenvolva uma armadilha eficiente.
Coisa, né?
Mas enquanto não tiver, ou é no tapa, ou então no inseticida. Né?
Ou na raquete elétrica. Né?
A raquete elétrica
pode
funciona,
esquecer.
Né?
Cuidado com a raquete elétrica, porque se você acertar em alguém, pode machucar.
Dá choque,
pelo
é lógico.
Choque elétrico. Né?
Mas ainda sobre o uso dos repelentes, eu queria só fazer uma observação, que o princípio, né, como o Álvaro estava explicando, ele... O repelente, ele possui algumas substâncias, como dietiltoluamida, né, o DET, que é usado há muitos anos, DEET, e que ele confunde os sensores do mosquito. Então, ele não consegue identificar o alvo, né? Só que o que acontece? Quando a pessoa passa um repelente, ela pode ter a falsa impressão que ela está protegida durante um bom tempo. Mas o tempo de proteção, por exemplo, de um repelente é de uma hora.
Então, tem que passar várias vezes
então,
por dia.
Então, você tem que passar. E qual que é o problema de passar várias vezes por dia? Você tem intoxicação. E é muito importante, por exemplo, esse princípio ativo que eu citei, ele não pode ser usado em recém-nascidos. Em crianças com menos de 2 anos, ele tem que ser aplicado só com supervisão médica. Até 12 anos, de 2 a 12 anos, o princípio ativo ele não pode passar 10% da formulação.
Será que é por isso que a citronela, então, está ficando mais popular?
Não, eu acho que talvez por causa dessa ideia barata e tal. E no adulto, só indo um pouquinho sobre o repelente, a gente pode usar formulações de 50%, né? Pessoas acima de 12 anos. Mas nesses casos, a proteção é de uma hora. Então, é uma coisa que dá realmente a falsa impressão. Então, quando você está na sua residência, você pode controlar a dengue, eliminando os criadores. Mas quando você vai a um parque... seu filho vai a uma escolinha, o que você pode fazer? Você pode adotar o repelente, tudo bem, mas com a consciência que aquilo ali não vai te proteger o tempo todo. Mas eu acho que o ideal é usar também proteções mecânicas, meias grossas, pernas. Não é que o mosquito só pica, né, nas pernas, ele tem uma preferência de voar abaixo, né?
Ah, mas tem uns que picam através de calça jeans, né?
Não, mas é um fator complicador para ele, é muito mais fácil. Eu mesmo, quando fiz meu doutorado aqui no FMG, às vezes vinha de sandália, meu pé no final do dia estava lá. Mas será que é porque ele prefere meu pé? Ou é porque talvez eu não tenho como defender também, né, do mosquito que
tá mais paradinho,
tá fora,
o pé ali,
tá,
né,
fora dos meus olhos também, né? Então, acho que a adoção de proteções mecânicas são interessantes. Agora, a citronela, inclusive um grupo do Rio de Janeiro desenvolveu há pouco tempo um sabonete à base de citronela. Eu não sei como é que está o crivo científico, né? Mas pode ser que seja uma solução. Mas a gente realmente vê várias coisas na internet que são danosas. Eu já li, por exemplo, que a pessoa comer inhame, ela cura a dengue. É uma mentira. Isso pode prejudicar quem está com dengue e usa esse tipo de recurso, né? Vitaminas do complexo B, tem gente que toma essas vitaminas em demasia, que ela passa até a
na ideia de repelir
exalar um
mosquito,
cheiro diferente,
não?
Que o mosquito vai repelir, mas não tem nenhum estudo mostrando qual que é a dose resposta. Pessoas que ingerem alho em demasia, que afastam o mosquito e afastam as pessoas, né, do convívio também dela.
Afasta todo mundo.
Então, mesmo que isso aconteça, pode ser que essa concentração desse odor que afasta o mosquito, ela seja de alguns minutos. Então, dá aquela falsa impressão que a pessoa está protegida, né? Então, tem que tomar muito cuidado com os repelentes e, se possível, adotar proteções mecânicas.
E uma coisa muito interessante em relação a essa parte de repelência do estudo, o Aedes aegypti é tão adaptado que a gente não consegue ouvir o batimento das asas dele. E é por isso que ele consegue
diferente
pecar.
Diferente dos outros, né, que atrapalham
aquele,
o ouvido, né?
Aquele da noite entra um no quarto, 3 metros de distância, você já atrapalha o teu sono.
É, o Aedes a gente sabe depois que está picado e está coçando.
Exatamente.
Né?
Exatamente. Às vezes ele vem e pica até o pescoço da pessoa, porque você vê que a pessoa não sente o barulho, né? Não ouve nada.
É,
né?
é um inimigo...
Gabaritado. Inimigo poderoso, está ganhando a guerra, porque
tá guerra.
Com toda a tecnologia nossa,
pois
a gente não conseguiu ganhar a batalha.
E agora eu queria perguntar então para vocês, o que a gente pode fazer, né, como pesquisadores, para fazer diferença? Para onde tem que ir a pesquisa do controle? Ou será que já foi feito tudo de pesquisa e só temos que agir? Né? E o que pode ser feito com relação ao vírus?
Nós aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, a gente está fazendo umas pesquisas assim de ponta e está tendo uma repercussão muito grande. Né? Nós, não só essa parte de monitoramento, mas nós aqui nós temos assim, uma visão muito ecológica. Né? O nosso, desde armadilhas, atraentes, são extremamente ecológicos, né? Recicláveis. E nós estamos agora com um projeto que vai ser realizado em Manaus e depois nós vamos realizar o ano que vem em Salvador, que é controlar o mosquito da dengue por meio de armadilhas. A mesma armadilha que nós estamos utilizando para o monitoramento, como ela tem a capacidade de capturar e matar, né, a fêmea que vai colocar os ovos.
Essa aí tem a capacidade de matar.
Exatamente. Então, nós estamos fazendo estudos preliminares, estamos levantando os dados científicos, né, com base bem sólida, para a gente fazer esse projeto. Porque é inadmissível nós que estamos na tecnologia de nanotecnologia, e nós estamos aí com doença, de mosquito transmitido em cidades grandes.
E
aí,
essa é uma das doenças, né, Álvaro? Porque tem várias outras transmitidas por outros vetores, né? Que a gente está perdendo
o que
a guerra também.
Eu acho que existe sim tecnologias sendo desenvolvidas por várias instituições, né, de várias tentativas, e que eu acho que está merecendo acabar um pouco com o conservadorismo no Brasil, sabe? Essas ideias renovadoras, inovação tecnológica são coisas assim que não são muito bem-vindas ainda, sabe? E são essas pequenas inovações tecnológicas que mudaram o mundo, mudaram o conceito de tudo. E nós estamos tratando da dengue ainda nos mesmos princípios do Oswaldo Cruz, no início do século passado. Então, veja bem, como é que nós vamos ganhar uma guerra que a gente usando uma tecnologia extremamente ultrapassada? Então, acho que está na hora aí da gente acordar, dos governantes conhecer realmente o que estão sendo feito em universidades, tecnologias de outros países também, e não ficar sendo usado essa tecnologia já ultrapassada que não resolve nada.
Tá certo.
Eu acho também que é importante os governantes injetarem mais recursos, né, para pesquisa, especialmente pesquisas básicas, que não têm a intenção de gerar um produto diretamente, que possa dar suporte ao entendimento de como que acontece a infecção, porque o vírus, além do mosquito ser muito complexo, ser um combatente gabaritado, o vírus também é assim. E, por exemplo, lá no Instituto René Rachour, Laboratório de Entomologia Médica, nós estamos tentando construir vírus fluorescentes. Na verdade, não é que o vírus vai ser fluorescente. Ele vai
para pesquisa.
Para pesquisa básica, porque a gente quer entender como que o vírus infecta os tecidos do mosquito a fim de poder futuramente identificar algum fator no mosquito que possa impedir com que os mosquitos se tornem infectados. Então, nós estamos inserindo um gene que vai codificar uma proteína fluorescente junto com as proteínas do vírus. Aí as células e os tecidos que forem infectados, eles na microscopia confocal, uma microscopia refinada, a gente vai poder ver, assim, ó, no primeiro dia, tal tecido foi infectado e tal.
Entendeu
essa pesquisa,
a evolução,
justamente,
né, do vírus dentro
não
dos
só
para
o mosquito, como também no ser humano. Uhum. Então, esse tipo de pesquisa, ele não gera um produto, não gera uma armadilha, mas ele gera o conhecimento que pode, futuramente, gerar um fármaco, gerar alguma coisa para aliviar os sintomas. Uma questão também que está um pouco abandonada é o estudo de ciência básica no que se refere ao papel das proteínas do vírus nas células. O que ele causa, como que é o sistema imunológico tão...
Pode ser uma pesquisa que ajude a entender outros vírus
justamente,
também,
justamente,
né?
E vírus relacionados, né? Uhum. O combate ao vetor é importante para evitar a reurbanização da febre amarela, que usa o mesmo vetor. Então, com certeza, ciência básica, em investimento em pesquisa de uma forma geral, vai ajudar em muito, não só o caso de dengue, como outras doenças também que assolam o Brasil e países tropicais.
Tá certo. Gente, nós chegamos ao fim, então, do programa. Queria agradecer muito ao Álvaro e ao Breno, que deram aqui suas informações preciosas sobre a dengue, sobre o vírus e sobre o mosquito. Se quiser, mande perguntas e sugestões de entrevistas para naondadavida@ufmg.br. Até o próximo Na Onda da Vida Especial.
Na Onda da Vida Especial, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG.